בעזרת השם, דף ל' א', תתנו לי תמורה עולה פסוע, בבינזון ודף שלום עליכם. סתמוס דף ל' א', נא פרימירה ליניה, בלה טרפה, נקומס דליה. Então, falou Tanakama que se tem um animal que é inválido para o sacrifício, o filhote pode ser sacrificado. E Rebeleza discutiu num certo caso da trefá. Se a fêmea é trefá, tem um defeito nos órgãos internos, vai morrer dentro de 12 meses, ela deu cria, fala Rebeleza, o filhote não pode ser sacrificado. Fala Rahamim que sim. O filhote não é trefá e Rebeleza diz que o filhote é inválido. Vamos agora melhor isso. Então, primeiro de tudo, tem uma questão, um debate, se a trefá tem como engravidar ou não. Então, Lemanda mar trefá e aldá. Tem uma opinião que diz que sim, a trefá, mesmo que seja uma situação delicada de saúde, tem como engravidar. Então, conforme essa opinião, qual vai ser o caso da discussão entre Tanakama e Rebeleza? Mas que a tlaquigonchene trefá ou lbossou vivra. Então, o caso vai ser que a fêmea se tornou trefá e depois engravidou. Fala sua opinião, a trefá tem como engravidar? Então isso aconteceu. Então qual é a discussão? O bem aplique, essa vai ser a explicação. Drebreza varzeveze goremassur. Drebreza vai dizer o seguinte. Esse filhote provém da trefá. A mãe é trefá, a mãe é inválida. Fala Drebreza, mesmo que esse filhote também provém do pai, mas Eveze Gorema Sur. Fala, beleza, se um dos fatores é proibido, o outro é permitido, a consequência é proibida. Então, se a mãe é proibida porque é trefá, o pai não, o filho é inválido. Fala, beleza, provém de um dos fatores que é proibido, é proibido. Verabanan Savri Eveze Gorema Mutar. Fala, Rahamim, vimos essa discussão no estudo passado também, por cima. Fala, Rahamim, que não. O filhote é fruto de dois fatores, da mãe e do pai. Somente se os dois são inválidos, o filhote é inválido. Zeveze gore mutar. Mas se só um é inválido, só a mãe é trefá, o filhote continua permitido para o sacrifício. Então, essa vai ser a explicação da Machloket, conforme essa opinião que a trefá tem como engravidar. Leman de mar trefá e na yoledet. Tem outra opinião que diz que não. A trefá não engravida. Mas então tem que ser que a fêmea engravidou enquanto não era trefá e depois se tornou trefá. Porque essa opinião diz que a trefá não tem como engravidar. Então ela se tornou trefá depois de engravidar. Então qual que é o debate? Então bem aplique essa explicação. Conforme essa opinião, Rabbeleza vai dizer o feto é parte do corpo da mãe. É como um órgão da mãe. Se a mãe é trefá e o corpo dela se invalidou, o feto também se invalidou. Por isso disse Rebeleser, o feto da trefá também é proibido para o sacrifício. Verabaran savri ubar la verehimou. Fala Rahamim que não. O feto é independente da mãe. A mãe é trefá, ela é inválida. O feto não, o filhote pode ser sacrificado. אמר רב הונא פאר רב הונא מודים חכמים לרבי אליעזר בפרוח בצד טרפה שאסור. פאר רב הונא חכמים קורקורדם כמו רבי אליעזר כוכל עשה אוב. דיגמוס תהיה גליניה טרפה. הגליניה נאום פוליסי קומידה אובו תמינו. סיטי אום פומבו כטרפה נאום פוליסי סקריפיקדו. אובו ופילות שכינס לסי אובו תמינו. פורקי מה איתה מה? חכמים דיסרום que o feto não faz parte do corpo da mãe. Faravuna, mas o ovo sim. Conforme Rahamim também. Por quê? Atkano pligi a lei de Rebeleze, ela bevlad beemade me avira karavia. Fala, Ravuna. Rahamim fala no seguinte. O feto está boiando dentro do corpo da mãe. Não está grudado. Está conectado com o cordão umbilical, mas não está grudado. Então, por isso fala Rahamim, o feto não é um órgão da mãe. Os órgãos da mãe estão grudados. Agora, Betzat refa de negufa de ternegol takarave afilu rabaramudu. Mas o ovo, fala Ravuna, enquanto está no pássaro, está grudado no pássaro. Então, fala Rahamim, o ovo sim faz parte do corpo da mãe. Então, se amanhã é proibida o ovo também, e o filhote que nasce também. Assim falou Ravuna. Amandei Ravuna, trande messai alach. Varava. Para Ravuna, tem uma breda que apoia o que você disse. Melot arvadrimah ba'me adam chai. Seguinte caso. Um homem vivo tem um problema de pele. A pele dele está estragada, está bichada. Alguma coisa aconteceu com a pele que estragou e bichou. E essa pele foi extraída do corpo dele, enquanto ele está vivo. É verminaha. Então, a beleza também. Fala, beleza, não só essa carne impurifica, quando tira o verminaha, esse órgão da pessoa viva, uma parte do corpo da pessoa viva, isso impurifica. Fala, beleza, também os vermes. Essa carne está bichada, então esses vermes também impurificam. Fala, beleza, esses vermes são secundários à carne, bicharam a carne, então tem a mesma lei do que a carne, também impurifica. Os vermes não impurificam, a carne sim. Então o que? Adkalo pligi rabanun alei eraberima de pirsha be'almo. Fala, o que parece dessa breta? Toda discussão entre Rahamim e Rabelezer é com relação a esses vermes. Os vermes não provêm do corpo da pessoa. Fala, Rahamim, os vermes não têm a mesma lei do que a carne e não impurificam. Aval betzad emeguva de ternegoletum afio de rabanun modo. Mas fala, parece que com relação ao ovo, o ovo sim provém da mãe e está grudado no corpo dela enquanto está dentro dela, então faz parte do corpo dela, como disse Ravuna, que o ovo sim faz parte do corpo da mãe. Se a mãe é trefá, o ovo também e o filhote também. Fala, bai, faz mais sentido falar justamente o contrário. Por quê? Fala, bai, faz sentido dizer que Rabi Eliezer só discutiu com o Rahamim nesse caso dos vermes. Por quê? Falou Rabi Eliezer, os vermes dessa carne bichada são secundários à carne, impurificam como a carne. Por quê? Porque o Pasuk menciona Vetigvate nosh rima o Berlam Toleam, mencionando, fazendo uma referência entre a pessoa e os vermes dele. Diz que o futuro do homem são os vermes. Quando ele vai morrer, ele vai ser enterrado como qualquer outra pessoa. Então, por isso fala na beleza, disse Abaye, que os vermes são secundários, tem a ver com a carne, porque o pastor menciona isso. Por isso fala na beleza, os vermes, essa carne bichada, que foi arrancada da pessoa viva, os vermes também impurificam, como a carne. Mas fala, pai, olha só a situação do ovo. Estamos se tratando aqui do filhote que nasce nesse ovo. Quando o ovo começa a formar esse pintinho? Depois que ele estraga. Então fala, pai. A galinha, digamos, tem um ovo. O ovo está normal. Então, podemos dizer que esse ovo é um alimento, faz parte do corpo da galinha. Mas, para esse ovo formar um pintinho, ele tem que estragar primeiro. E depois o pintinho é formado. Então, na figura de Deus é modelo. Então, com relação ao pintinho desse ovo, mesmo na beleza, vai dizer, o pintinho não tem a mesma lei do que a galinha. Porque a galinha formou um ovo dentro. Esse ovo tem que estragar primeiro para depois formar o pintinho. No momento que esse ovo estraga, é como se fosse terra dentro dessa galinha. Não é mais visto como um alimento, é visto como algo estragado. Então, depois o pintinho é formado. Então fala, pai, esse pintinho já não tem mais nada a ver com essa mãe, porque foi formado depois que o ovo é considerado como terra dentro dela. Não é considerado mais como parte do corpo dela. Então, fala, pai, toda a discussão entre Rabi Eliezer e Rahamim na Braita é no caso dos vermes. A Torá associa entre os vermes e a pessoa. Por isso os vermes impurificam nessa carne bichada como a carne. Mas fala, pai, com relação ao ovo, mesmo que o ovo está grudado ao corpo da galinha, o ovo tem a ver com a galinha, mas não o filhote, porque o filhote só vai nascer depois que o ovo estraga. Quando o ovo estraga é como se fosse terra. já não é mais considerado como um ovo normal. Depois o pintinho é formado. O pintinho já não tem nada a ver com a mãe, porque entre o pintinho e a mãe tem essa etapa que o ovo perdeu a sua importância, a sua relevância, porque estragou. Então fala, Bairro, o caso desse pintinho, mesmo que a galinha trefar, o pintinho não, não é proibido. Veu, Tânia, Bédia. E fala, Abaye, tem uma braita como ele acabou de falar. Moteria bezra chachamim, befroa betzat trefa shemutar. Fala, braita, a beleza concorda com o chachamim nesse caso do pintinho? Como, exatamente como falou Abaye. Que, mesmo que a galinha trefa, o pintinho não tem nenhum problema. O pintinho pode ser comido. Ou se o pombo trefa e botou um ovo, o pombo não pode ser sacrificado, mas o filhote sim. Malei falou Rava, Itania Tania. Se tem uma breta clara assim, como a Bahia disse, então ele tem que concordar. A breta que a Rava tinha dito antes, não tinha dito claramente como Rava, a Rava tinha deduzido. E a Bahia deduziu diferente. Rabi Hanina Benantinho Zomer Kshira. Então, Mechulei. Rabi Hanina Benantinho falou o seguinte caso. Digamos, tem um carneiro que mamou de uma fêmea trefa. Falou da Virgínia Berantinhos, esse carneiro não pode ser sacrificado. Então, mas tá, por quê? E leima de mefat maminá. Talvez o motivo é porque parte da engorda desse carneiro provém de leite proibido, leite de trefá. Não só a carne da trefá é proibida, também o leite. Mas que não, ela meata e hilakar shire avodazra hachiname de assira. Se isso está certo, então se a pessoa deu capim que foi idolatrado, deu isso para um carneiro comer, o carneiro não pode ser sacrificado porque comeu capim idolatrado, capim proibido. Parte da engorda do carneiro foi desse capim. E essa não é a lei. A lei é que a gente pode sacrificar esse carneiro. Então qual é o motivo do caso do leite da treva? E a Tânia, a Bihanina, Trita, a Medre Beuhan, falou o sábio, que quando cheinica, halav roteach mi shacharit le shacharit. O Ibe Yohon Amod Alea Meit Laet. Explica o sábio o seguinte. O caso de Rabi Hanina ben Antinos é que esse carneiro mamou a vida inteira dele, dessa trefá. Então, uma vez que ou todo o crescimento dele, ou a parte principal do crescimento dele provém da trefá, é como se fosse um próprio animal trefá, a maioria, ou todo o crescimento dele provém da trefá, e também não pode ser sacrificado. Continua. Kola kodashim shenasu trefá el podi. Normalmente, quando um sacrifício se invalida, ele pode ser resgatado. Se um sacrifício se tornou defeituoso, podemos transferir a santidade do sacrifício para dinheiro ou para outro animal, e podemos comer o primeiro animal. Mas fala, Mishnah, se o animal é trefá, não podemos resgatar essa trefá. O sacrifício se tornou trefá, não pode ser resgatado. Por quê? Porque a gente não pode comer carne de trefá. Quando temos carne de trefá, um animal que tem um defeito nos órgãos internos, temos que dar para os cachorros comer. Fala Mishnah, não é adequado que a gente resgate um sacrifício trefá para dar carne para os cachorros. Não temos como comer, temos que dar para os cachorros, então vamos resgatar para dar para os cachorros? Não é respeitoso para a santidade do sacrifício. Se fosse um animal defeituoso, normal, a gente pode comer, então podemos resgatar. Animal trefá, que a carne de trefá tem que ser dada a cachorros, quando o sacrifício é trefá, não é resgatado, não devemos resgatar para dar para os cachorros. Minan e Mili, qual é a fonte dessa lei? Então, vamos falar para ela. Tisbar velogizá. O pastor se refere a psulem kodashim, sacrifícios que se invalidaram e foram resgatados. Fala tura tisbar. Você pode abater para comer. Velogizá. Você não deve cortar a lã. Você pode comer. Se entende, mas não podemos dar para os cachorros comerem carne de sacrifício. Basar velo halav. A Torá fala, você vai comer a carne. Você pode ter proveito da carne, mas não do leite desse animal. Então, não podemos tirar o leite do animal em vida. Mikan shen podim et hakodashim le'achilan leklavim. Então fala, Abraham, então daqui a gente aprende que se tem um sacrifício trefá, a única coisa que a gente poderia fazer com essa carne é dar para os cachorros, não podemos resgatar um animal para dar para os cachorros, porque a Torá diz que não podemos dar carne de sacrifício para os cachorros, mesmo depois do resgate. A única utilidade דקה לטריפה, סייה דאפלוס קשורוס. נבוס חזקתא וסקריפיסו בדאפלוס קשורוס. סיסו פרימידו תמים פורקי פסוק שזכרת ולא לקרדך. איקא דאמרי, תסבח ואכלת. תימות רוורסיון לסברת. אנליזנדו תסבח ואכלת. ועושה בה בתי קומי. הקיידו סקריפיסו, כי סיין ולידו, איפה חזקתא. וכי סיבה, אין לך בהן היתר, אלא משעת צביחה ואילך. Só podemos ter proveito do sacrifício inválido que foi resgatado depois do abate. Tisbach ve'achalta. Por isso a gente não pode cortar a lã do animal em vida. Não podemos tirar o leite do animal em vida. Então, conforme essa versão, a Torá não falou nada sobre cachorros. Então, Kassavar podia meter kodashim le'achal ve'klavim. Mas a segunda versão da Breta discute com a nossa Mishnah e diz que a gente pode tanto resgatar uma trefa, sacrifício, para dar para os cachorros comerem. Tem uma discussão se isso é proibido ou não. A nossa Mishnah proíbe. Adorá lá, Kola Surim, parabéns a todos, terminou mais um capítulo. Como se começar a Breda Hashem? Yesh Bekotche Mizbeach. Fala Mishnah, Yesh Bekotche Mizbeach, Shem Bekotche Bedekabait, Yesh Bekotche Bedekabait, Shem Bekotche Mizbeach. Temos leis com relação a sacrifícios que não se aplicam a Kotche Bedekabait, coisas que foram santificadas para o tesouro do Betamidash. Tem leis que se aplicam a Kotche Bedekabait que não se aplicam a sacrifícios. Te explica a Mishnah. Kotche Mizbeach, o Sim Tmura. Se a pessoa tem um sacrifício, ele tem o poder de fazer Tmura. Se ele fala, o animal laico é substituto, é Tmura do sacrifício, o animal laico se santifica também. Os dois são sacrificados. Kotche Bedekabait não tem essa lei. Não tem santidade do sacrifício, não tem a lei da Tmura. Pulamos o parênteses. Kotche Mizbeach Hayavim Alav Mishum Pigur Notar Vetame. Um sacrifício tem essas três leis, Pigur Notar Vetame. Em resumo, quando o Kohen, digamos, abate um sacrifício, com a intenção de fazer algo do sacrifício, algum serviço depois do prazo, por exemplo, ele abateu o sacrifício com a intenção de sacrificar o sangue depois do prazo. O sacrifício é pigur. Vimos em Zvachim isso. Quem come a carne desse sacrifício tem o castigo de karet. Essa lei se aplica a sacrifícios, não a kotche bedekabait. Notar, qualquer sacrifício tem um prazo máximo do consumo da carne. Se passa esse prazo, é notar, quem come tem o castigo de karet. Kotche bedekabait não tem essa lei. E também, se a pessoa é impura, comer um sacrifício, ele tem o castigo de karet. Não se aplica a Kotche Bedekabait, os animais do tesouro do Betamigdash. Viremos a página. Continua a Mishnah. Vladan vechalavan asur lachal pidyona. Se o sacrifício se invalidou e foi resgatado, a gente não pode ter proveito desse leite. Não podemos, como a gente falou antes, também cortar a lã. Se é uma fêmea que se invalidou para o sacrifício, foi resgatada e depois do resgate eu cria, não podemos ter proveito desse filhote. Esse filhote tem certa santidade, mas não pode ser sacrificado na prática. Uma vez que o filhote nasceu depois do resgate da mãe, então é Bamik Dushat Huyah. Esse filhote provém de uma santidade rejeitada. No momento que a mãe foi resgatada, a santidade passou para dinheiro, por exemplo. Então é considerado que essa mãe foi rejeitada da santidade dela. O filhote provém de uma santidade rejeitada, Kudushá do Huyá, não pode ser sacrificado. Mas a gente não pode ter proveito desse filhote, porque na prática ele tem certa santidade, ele provém de um sacrifício na prática. E Kotche Bedekabait não tem essa lei. Quando o animal é santificado para o tesouro do Betamigdash, o leite também pertence ao tesouro do Betamigdash, e é possível ter proveito disso, e o filhote também. No caso de sacrifícios, o filhote é proibido nesse caso que a gente falou, que nasceu depois do resgate da mãe, e o leite também é proibido. Quem abate um sacrifício fora do Betamigdash tem o castigo de karet. Quem abate Kotche Bedekabait fora do Betamigdash não tem o castigo de karet. E se vem algum empregado, por exemplo, consertar algo no Betamigdash, não podemos pagar para ele com um sacrifício, mas podemos pagar para ele com algo do tesouro do Betamigdash. Mas é que é Bekotche Bedekabait. דוקומנט שפועלו, תודס הזלייז נאוסי אפליקה מהקודשי בדק הבית. יש מקודשי בדק הבית, תרגום הזלייז כספליקה מהקודשי בדק הבית, כי נאוסי אפליקה מהסקריפיסוס, שסתם מקדשות לבדק הבית. Quando a pessoa santifica de forma genérica, diz que está santificando algo. Fala a nossa Mishnah, isso vai para o tesouro do Betamigdash. Hekdesh Bedekabait Halalakol. É possível santificar qualquer coisa para o Bedekabait, também objetos, qualquer coisa. O Moalim Begiduloem, Ver Benanala Beali. E, quando a gente santifica, digamos, uma árvore para o tesouro do Betamigdash, não podemos ter proveito pessoal laico dessa árvore, é meio lá. Não podemos ter proveito de algo santificado para o Beit HaMikdash. Não podemos ter proveito nem dos frutos dessa árvore. Ou se um animal é santificado para o Beit HaKabait, tem a proibição de meio lá. Também o filhote tem a proibição de meio lá. Não podemos ter proveito pela Torá desse filhote. E complementa a Mishnah, vem bem na Kohanim. Os Kohanim não recebem nada do tesouro do Beit HaMikdash, nem dos animais, nem de nada. Isso é diferente dali dos sacrifícios. No caso de sacrifícios, o Kohen recebe às vezes a carne, às vezes o Kohen recebe o couro. No caso de Kodesh Bedekabait, tudo fica para o tesouro. Fala Gemara veklalau, de kol kodesh mizbeach usin tmura. A Mishnah disse, é possível fazer tmura de um sacrifício, não é possível fazer tmura de Kodesh Bedekabait. Pergunta, isso é uma regra geral? A gente pode fazer tmura de qualquer sacrifício? Para o fot de kodesh mizbeach, olha só ali dos pássaros. Podemos sacrificar um pássaro, é um sacrifício, mas não tem a lei da Tmura. Betnan fala Mishnah, Menachot Ve'ofot, e não sim Tmura. Vimos essa Mishnah faz alguns da Pino, da Fiud Gimer. Não é possível fazer Tmura de um pássaro. Não é possível fazer Tmura do sacrifício de farinha, só de um animal. Então o pássaro é um sacrifício e não tem a lei da Tmura. A Mishnah fala, sacrifício tem a lei da Tmura, Kodesh Bedekabait não. Encontramos aqui um sacrifício que não tem a lei da Tmura. O pássaro. A pessoa que fala, esse pássaro laico é tmurado, pássaro sacrifício, nada acontece, o pássaro laico continua laico. Explica aqui, Kitana Bema. A Mishnah não se trata de pássaro, se trata de um caso comum, que é um sacrifício animal, então. Não levou em conta o caso do pássaro aqui. Pergunta, Varem Vlad, Kochemis Beahu, Vietnam, Enavrado Setmurá. O filhote de um carneiro, por exemplo, uma ovelha, santificada, o filhote também é um sacrifício. A pessoa que santifica uma ovelha grávida, o filhote também é santificado e pode ser sacrificado. O filhote também é Kodesh Mizbeach e também tem santidade. Mesmo assim, falaram a maioria dos sábios, não é possível fazer tmurá desse filhote. O filhote nasce, a pessoa diz o animal laico é tmurá do filhote, o animal laico continua laico. Encontramos aqui um outro caso de um sacrifício que não tem a lei da tmurá. Mahamani Rebi Yudai, de Amar Vlado Setmura. A nossa Mishnah vai como Rebi Yudá, que diz que é possível fazer Tmura de um filhote. Então, Hamim discute, a nossa Mishnah vai como Rebi Yudá. Vare Tmura Atzmati Kodesh Mizbeach. Pergunta, a pessoa fez Tmura. O animal laico se tornou agora um sacrifício. É Kodesh Mizbeach. E não é possível fazer Tmura da Tmura. Como fala Mishnah, Betnan, é Tmura ou se Tmura. A pessoa diz, o animal laico, é Tmura, dá Tmura, nada acontece. Outro caso de um sacrifício que não tem a lei da Tmura. E parece que a Mishnah generaliza, o sacrifício tem a lei da Tmura. Vocês veem aqui que Tarek e Karzivka. A Mishnah se trata dos casos principais de sacrifícios. Um animal, não um filhote, não a Tmura. Então, você não tem como perguntar que a Tmura não tem a lei da Tmura. É verdade, a Mishnah não levou em conta casos peculiares como a Tmura. Mas a Adidlach e a filho tem uma Rabanan. Que Kitana e Karzivcha. Fala-me assim, conforme essa resposta, eu posso responder a pergunta de antes. Pode ser que a nossa Mishnah vai como a maioria dos sábios. A Mishnah diz que não é possível fazer Tmura do filhote. Mas a Mishnah não se trata do filhote. A Mishnah concorda que não é possível fazer Tmura de um filhote do sacrifício. Mas a Mishnah não levou isso em conta, porque a Mishnah se trata dos casos comuns. Um sacrifício animal, não filhote, não tmurá. Então essa Mishnah pode ir como um Hachamim também. A Gemara tinha perguntado, parece da Mishnah, qualquer sacrifício tem a lei da tmurá. Disseram a maioria dos sábios que não é possível fazer tmurá de um filhote, de um sacrifício, mesmo que é um sacrifício. Responde a Gemara, a Mishnah não se trata de filhote, se trata do caso comum. do animal que foi santificado ele próprio. Não de uma fêmea que foi santificada grávida e o filhote se santificou. Um caso mais específico. Continua. Eshbekotche bedekabait. Amar falou a Mishnah. Stamek deshot de bedekabait. Mechal alakor. A Mishnah disse, quando a pessoa santifica algo de forma genérica, diz que está santificando, não especificou para o quê, isso vai automaticamente para o tesouro do Betamidas. Mantana, como qual opinião vai isso? Amar abirriá, barab, amar abirriá, falou o sábio, deloque Rabi Yoshua, isso não vai como Rabi Yoshua. Por quê? Ele não fala a Mishnah. Amakdish nechassav, vayabahen beima, reuia legal misbeach, scharim venekevo. Seguinte caso, a pessoa santificou todo o patrimônio dele. Não especificou para o que ele está santificando, santificou tudo. Ele tinha animais, machos e fêmeas. Na beleza do mês Harim, e Mahrur e Turki Olot, Menekevot e Mahrur e Turki Shlamim, Vedmeen e Plu e Shar Nechassim e Bedekabait. Resumindo, vimos essa Mishnah faz alguns dapim, do Daf Haf. Falar beleza, quando a pessoa santifica o patrimônio dele, sem especificar, tudo vai para o tesouro do Betamidas. Os animais que são válidos para o sacrifício vão ser vendidos para pessoas que têm que sacrificar, o dinheiro vai para o tesouro do Betamidas também. Rabi Yoshua Omer, fala Rabi Yoshua que não, Scharim er atzman ikarvu olot, venekevot imachru letzorkei shlamim, veavi bedmeem olot, veshar nechassim lebedek habayit. Fala de Joguinão, os bens dele vão para o tesouro, os bens não têm como ser sacrificados. Os animais foram santificados como sacrifícios. Mas fala de Joshua, o sacrifício padrão é o sacrifício de Olá. Os machos podem ser sacrificados para Olá, isso que vai acontecer. As fêmeas não podem ser sacrificadas para Olá, Olá é só um macho. As fêmeas vão ser vendidas e com o dinheiro ele vai comprar o sacrifício de Olá. O ponto é que a nossa Mishnah falou, quando a pessoa santifica algo de forma genérica, vai para o tesouro do Beit HaMikdash. Isso que disse Rabi Eliezer, Rabi Yoshua discute. Então por isso falou Rabi Yochanan, a nossa Mishnah não vai como Rabi Yoshua. Rabi Yoshua disse que por padrão, a pessoa que santifica animais, está santificando para o sacrifício. E para o sacrifício de Olá. Fala que o plica de Ravada Barava. Isso que a gente acabou de falar, não vai como Ravada Barava. Por quê? Não é Ravada Barava, falou o sábio, é Marav em nome de Rav. בעדר שקולו זכרים, אפילו רב אליעזר מודה, דלא שרביקין איש קודשי מזבח, מקדיש לבדק הבית. פלו סאבי, נומה סיטואציהו, כתודוס אנימאיז הפסוע, סומאשוס, אלי סנצ'יפיקו לפרמה ג'נריקה, פרו ודל ברב, תמי רב אליעזר קונקורדה, כי אם סנצ'יפיקו, איסיס משוס פרו סקריפיסו ג'ולה. Não é normal que a pessoa deixe de סנצ'יפיקה, os animais para o sacrifício, e סנצ'יפיקי para o tesouro do בדמינגש. Então se esses machos podem ser sacrificados, e tudo é macho, tudo vai ser sacrificado. Então fala Rav da Barava, nesse caso, Rabi Eliezer concorda com Rabi Yoshua. O caso da discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua é numa situação que a pessoa tem animais macho e fêmea. Então o quê? De Rabi Eliezer Savar, El Choleket Nidron. Fala Rabi Eliezer, a pessoa santificou tudo de uma vez só. Não é normal que a gente vai dizer que ele santificou parte de uma forma e parte de outra forma. Ele santificou tudo de uma vez só. Então, fala Rabi Eliezer, faz sentido dizer que ele santificou tudo da mesma forma também. Então, o quê? O Midenekevot lavolot, Scharinam lavolot. Então, disse Rabi Eliezer, uma vez que não tem como sacrificar as fêmeas para o sacrifício de Olá, as fêmeas são inválidas para Olá, também os machos ele não santificou para o sacrifício de Olá. Então fala, beleza, ele santificou tudo de uma vez só, de uma forma só também. Então ele teve a intenção de santificar esses animais para o tesouro do Beit HaMikdash, eles vão ser vendidos e o dinheiro vai para o tesouro. Quem comprar esses animais vai sacrificar. O ponto é que eles vão ser vendidos para pessoas que vão sacrificar animais e o dinheiro vai para o tesouro do Beit HaMikdash. Dessa forma, tudo que foi santificado da mesma forma. Rabi Yoshua Savar Choleket Nidron. Disse Rabi Yoshua que não. Faz mais sentido falar que essa pessoa santificou os machos de uma forma e as fêmeas de outra forma. Porque quando ele santifica os machos, por padrão, ele está santificando os machos para o sacrifício de Olá. Então, fala Rabi Yoshua, vamos dizer que os machos foram santificados para Olá. As fêmeas também foram santificadas em nome do sacrifício de Olá, não para serem sacrificadas, para serem vendidas e com dinheiro vão comprar o sacrifício de Olá. Então fala que o Shua faz mais sentido falar assim, que a pessoa santificou os machos de uma forma e as fêmeas de outra forma, do que dizer que ele santificou os machos e as fêmeas para o tesouro do Beit HaMikdash. Provavelmente a pessoa que é santificada da forma mais especial, a forma mais especial de santificar é para o sacrifício. E o sacrifício padrão é o sacrifício de Olá. Então o que a Gemara quis dizer aqui é que Rabbi Yochanan discutiu com Rav da Barava. Rabbi Yochanan disse, a nossa Mishnah não vai como Rabbi Yoshua, vai como Rabbi Eliezer. Nossa Mishnah falou, uma santificação padrão, genérica, é para o tesouro do Beit HaMikdash. Fora Rabbi Yochanan, isso vai como Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua disse que não, uma santificação padrão é para o sacrifício. Se não dá para sacrificar, então é para o tesouro. Ele falou, mas isso não é como Rav da Barava falou. Conforme Rav da Barava, também Rabbi Eliezer concorda que a santificação padrão é para o sacrifício. Só que disse Rabbi Eliezer, numa situação que a pessoa santificou machos e fêmeas, e não temos como dizer, fala Rabbi Eliezer, que ele santificou os machos de uma forma e as fêmeas de outra forma, porque ele santificou tudo de uma vez só. Então disse Rabbi Eliezer, os machos e as fêmeas foram santificadas para o tesouro do Beit HaMikdash, dessa forma é uma santificação do mesmo tipo. Mas isso é só porque a pessoa santificou os machos e as fêmeas de uma vez só. Se a pessoa santificou só machos, fala Rabbi Eliezer, tudo vai para o sacrifício. Então, conforme Rav da Barava, também Rabbi Eliezer concorda que a santificação padrão é para o sacrifício. A nossa Mishnah não falou isso. A nossa Mishnah falou que a santificação padrão é para o tesouro do Beit HaMikdash. A nossa Mishnah é uma outra opinião. Nem Rabbi Eliezer, nem Rabbi Yoshua. Conforme Rav da Barava. Mishnah Rina Amrala. Tem uma outra versão do que disse Rav da Barava. Amar Rav da Barava, Amará falou, sabe? Beishanai Kdish Elabeima. Afilo Rabbi Eliezer Modé, Derosha Vikinish Kochemis Beach, Magdish Lebede Kabad. Fala essa segunda versão. Se a pessoa santificou só animais, também Rabbi Eliezer concorda que santificou os animais para o sacrifício. E não vai deixar a santificação mais especial, que é o sacrifício, para santificar uma santificação menos especial para Kochi Bedekabai. Então, nesse caso, todos concordam, fala Rabbi da Barava, que isso são, tudo isso é sacrifício, todos esses animais. Toda a discussão entre Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua é num caso que ele santificou também animais, também pertences, objetos. De Rabbi Eliezer Savar, en Adam Choleket Nidro. Fala Rabbi Eliezer, a pessoa não vai santificar de uma vez só tudo, mas cada coisa de forma diferente. Então o que? Me deixar Nechassim Lekotchei Mizbeach, Bemanam Lekotchei Mizbeach. Uma vez que os objetos dele não têm como ser sacrificados, e ele santificou isso também, temos que dizer que ele santificou os objetos para o tesouro do Beit HaMikdash e também os animais. Nesse caso, falou Rabbi Eliezer, tudo vai para o tesouro do Beit HaMikdash. Rabbi Yoshua Savar, Adam Choleket Nidro. Fala Rabbi Yoshua, faz mais sentido falar que ele santificou os animais para o sacrifício, os objetos para Kochei Bedekabait. A santificação mais especial é para o sacrifício. Então faz mais sentido dizer que ele santificou da forma mais especial possível do que dizer que ele santificou tudo da mesma forma para o tesouro do Beit HaMikdash. Para Yoshua, pode ser que a pessoa tenha a intenção de santificar de uma vez só os animais para o sacrifício e os objetos para o tesouro. E Rabbi Eliezer falou que isso não faz sentido, ele santificou tudo de uma vez só. Então, nossa Mishnah falou, Dmei plu im shar nechassim lebedekabait. Quando a Mishnah traz a opinião de Rabbi Eliezer, a Mishnah diz que o dinheiro da venda dos animais vai ser dado para o tesouro do Beit HaMikdash junto com os objetos. Então, Mishnah Malishnah Batra, Aino Dektanim shar nechassim lebedekabait. Eu entendo essa linguagem da Mishnah, que mencionou os objetos, conforme essa última versão que a gente acabou de ver. A última versão de Rav da Barava falou que todo o debate da beleza e da Yoshua é nesse caso específico que, além de santificar animais, santificou também objetos. Então, por isso a Mishnah mencionou os objetos. Mas, conforme a primeira versão, o fato de ter santificado objetos ou não é irrelevante para o assunto. A primeira versão de Rav da Barava diz que a pessoa santificou machos e fêmeas. Fala Rabbi Eliezer, ele santificou tudo de uma mesma forma. Fala Rabbi Yoshua que não. não tem nada a ver com objetos. Porque a Mishnah mencionou os objetos conforme a primeira versão. Então, Tniachi Udmemi Plule Bedekabai. Fala, mas é verdade, a primeira versão tem um outro texto na Mishnah. Sem mencionar os objetos. Udmemi Plule Bedekabai, só mencionando os animais. Então, uma discussão também, qual é a versão correta da Mishnah. Continua. Bedekabai Tchalakol. Eu já disse, é possível santificar qualquer coisa para o tesouro do Beit HaMikdash. O que isso acrescenta? Leituemai. E se qualquer coisa veio acrescentar algo que a gente poderia pensar que não? O que isso vai acrescentar? Então, a maravina leituyeshve veniva. Faravina veio acrescentar o seguinte. A pessoa, por exemplo, santificou uma árvore para a Beit HaMikdash. Tudo que sai dessa árvore pertence ao Beit HaMikdash. Os galhos que caem, as folhas, tudo que sai dessa árvore pertence ao tesouro do Beit HaMikdash. Quando a pessoa santifica algo para o Beit HaMikdash, santificou a coisa. E tudo o que tem a ver com essa coisa. Tudo que sai, tudo que é produzido. Mas quando a pessoa santifica, por exemplo, lenha para o sacrifício, se saem pedaços dessa lenha, isso não tem santidade. Ele santificou o que é relevante para o sacrifício. Esses pedaços pequenos de lenha não adiantam nada para o sacrifício. Parte principal adianta, então, é relevante e foi santificada. Essas pequenas farpas, digamos, que saem, não tem santidade. Mas se a pessoa santifica essa lenha para o tesouro do Beit HaMikdash, tudo tem santidade. Qualquer farpa também tem. O Moalim Ben Gidoreim, a Mishnah também falou a lei de Meilá. Quando a pessoa santifica algo para o tesouro do Beit HaMikdash, digamos que ele santificou uma árvore, é proibido ter proveito dessa árvore, Meilá, não podemos ter proveito pessoal de algo que pertence ao Beit HaMikdash. Proibido ter proveito também de tudo que sai dessa árvore, como os frutos, as folhas. O Letuyemai pergunta o que isso vai acrescentar. O Moalim Begidole, uma linguagem também genérica. Então, Amar Rafapa, Letuyem, Halava Mugdashim, Ubetzeturim. Vem acrescentar também o leite de um animal. A pessoa santificou uma vaca para o tesouro do Beit HaMikdash. Tem a proibição de Meilá com relação à vaca e também com relação ao leite. O Betzeturim. Também ovos. Pássaros foram santificados para o tesouro do Beit HaMikdash e botaram ovos. Os ovos também pertencem ao tesouro. É proibido pela Torá, proibição de Meilá ter proveito disso. Que detalhe eu vou falar breve. Halava Mugdashim, Betzeturim, Lo Nenim e Lo Moalim. Então fala essa braita. Se um animal foi santificado para o sacrifício e produziu leite ou ovos, não tem a proibição de meilá no leite e nos ovos. A proibição de meilá é só em relação ao animal que vai ser sacrificado. Mas com relação a algo que foi santificado para o tesouro, a pessoa santificou uma galinha, existe a proibição de meilá com relação à galinha e também com relação ao ovo. Como a gente mencionou, quando digamos uma galinha é santificada para o tesouro do Beit HaMikdash, a santificação é absoluta. Tudo que tem a ver com essa galinha, ou qualquer coisa que sai, ovos também, tem a proibição de meilá. Mas no caso de sacrifícios, não. O que é relevante para o sacrifício tem a santidade. O leite, digamos, da vaca não tem santidade. Tem mesmo conforme uma opinião que diz que o que sai do sacrifício também tem a proibição de meilá, proibido pela Torá de ter proveito. Isso é só se o que foi produzido serve para o sacrifício. Como a gente mencionou, se a santificação é para o sacrifício, a santificação só é com as coisas que são relevantes para o sacrifício. Então, se a pessoa santifica uma ovelha grávida, o filhote pode ser sacrificado. É relevante para o sacrifício. Então tem a proibição de meilá. Não podemos ter proveito dele. Mas se a pessoa santificar uma vaca, o leite não tem a ver com o sacrifício. O leite não é sacrificado, então não se santificou e não tem a proibição de meilá. Já se a pessoa santificou uma vaca para o tesouro, a santificação é absoluta. Toda vaca e tudo que a vaca produz refere ao tesouro. Isso fala que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos começar com uma nova Mishnah. O que acontece se um sacrifício morre? Ou o Kotche Bedekabait morre? Com muito mais ou menos, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.